Bezrat Hashem, Daf Dalet, todo de Avodah Zarah, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem, olá a todos. Estamos Daf Dalet na primeira linha média. Rav Chinena Bar Papa Arami, Rav Chinena Bar Papa perguntou uma contradição de Psukim. Um pasuk diz, Shaddai lo metzanu sagi koach. Um pasuk fala que a gente não vê que Hashem se comporta com muita força. Um outro pasuk fala diferente, Gadol Adonenu Berav Koach, que Hashem se comporta com Rav Koach, com muito poder. Mais um pasuk, Menichah Hashem Nedari Bakoach. Também um pasuk que diz que Hashem se comporta com força, com poder. Como fica isso? Um pasuk diz que sim, um pasuk diz que não. Lokash não tem contradição, Kar Beshat Adin, Kar Beshat Milchama. Num momento de injustiça, que Hashem está julgando a criação, Hashem se comporta com bondade e com tolerância. No momento de guerra, Hashem se comporta com muito poder e muita força. Rabbi Chama Bar Hanina, Rami. Rabbi Chama perguntou uma contradição de Psukim, que teve um pasuk que fala, Chema Enli. Um pasuk diz que Hashem não fica furioso. Um outro pasuk que fala diferente, no Kema Hashem Bar Chema. Como fica isso? Lokash não tem contradição. Kambi Israel, Kambi Ovde Kuchavim. Com relação ao povo judeu, Hashem não se comporta com fúria. Com relação aos goim, sim. Então não tem contradição dos psukim. Rav Chinena Bar Papa, Amar. Rav Chinena Bar Papa, ele respondeu diferente, que os dois psukim se referem ao povo judeu. Reimá enli, shekvar nishbati, mi itnene shelo nishbati, eye shamir vashit. O pasuk veio dizer que Hashem iria ficar furioso com o povo judeu. Teria motivo. Mas não fica furioso porque já jurou que não vai se enfurecer. Então essa é a explicação de Rav Chinena Bar Papa. Continuamos. Aino de Amar Rabbi Alexandre. Eu tenho somente sobre isso, disse Rabbi Alexandre. Mas de Chitim, qual é a explicação desse pasuk? Vayaba Yomau, Avakesh Lashmid et Kol Agoim. No fim dos tempos, Hashem vai pedir para destruir os Goim. O que significa isso? Avakesh Mimi. Hashem vai pedir isso de quem? Amar HaKadosh Baruch Hu, Avakesh Benigni Shalem. Meshlem Zchut Efdem Veim Lav Ashmidem. Avakesh, não seria que Hashem vai pedir para alguém, Hashem vai verificar os atos desses povos. Os povos que não pecaram vão ser redimidos, os povos que pecaram vão ser destruídos. Velho demarava isso de Strava também, mas Dirtivo, explicação do pasuk. Ah, lobeish, lach, yad, imbefidolaem, shua. O que significa isso? Amar lahem akadosh baruch hu leisrael. Hashem disse para o povo judeu, kishani danet Israel, en anidan otam ki obdei kohavim. Quando Hashem julga o povo judeu, não julga da mesma forma que julga os goim. Dirti, como faz o versículo, avá, 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 simena. Em relação aos goim, Hashem é muito mais intolerante. Isso que o pastor diz, imbefidô, é uma referência a fitcher tarnegolet. Assim como o galo bica pouco a pouco, quando Hashem vai castigar o povo judeu, Hashem castiga pouco a pouco. Quando Hashem vai castigar os goim, castiga de uma vez só. Os goim pecam, 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 nada acontece. Passa um tempo e de repente eles recebem o castigo de uma vez só. Com relação ao povo judeu, não é assim. O castigo é parcelado, pouco a pouco. Davar Reir, um outro ensinamento sobre esse pasuk. Afilo ele ser o sim mitzvah lefanai ki meat ki fichet anegolim, shemunakim ba'ashpan e mitzvah lefeshbon gadol. Mesmo se o povo judeu vai cumprir mitzvot pouco a pouco, como um galo bica os grãos pouco a pouco, mesmo assim todos esses atos vão ser juntados para uma contabilidade, uma conta grande. E aí o povo de Israel vai ser redimido. Davarachê, um outro ensinamento. Isso que o pastor fala, Laem Shua, se refere a reza, Shemeshavim Lefanai. Em mérito a isso que o povo de Israel reza para Hashem, o povo de Israel vai ser salvo e vai ser redimido com a vinda de Mashiach. Mas de Amar Rabi Abba, assim também disse Rabi Abba, mas de Irtim com a explicação desse versículo. Hashem vai redimir o povo judeu, mesmo que o povo de Israel falou mal de Hashem. Ou seja, nem Amar Tevdem bem Mamuná Baolamazé, que deixa escuro o Lamabá. O plano de Hashem é que o povo judeu dê caridade e, com isso, perdendo dinheiro, eles vão merecer o mundo vindouro. E o povo judeu diz que Hashem está causando prejuízos financeiros ao povo judeu, que eles têm que gastar dinheiro com os pobres. Então, mesmo que os judeus dão caridade e às vezes reclamam, Hashem vai salvar o povo judeu em mérito a essa caridade. Velho da Mara Fapi, Mishmei de Rava, assim disse Rav Fapi em nome de Rava. Mai dirti, olha só esse passo, Vani, Sarti, Rizakti, Zrautam, Vela, Yakshavura. A Mara que Deus Bahu falou a Hashem, Ani Amarti, Asrem, Isurim, Balamazé, que deixe Raskun, Zrautam, Lamabá. O plano de Hashem é castigar o povo judeu na nossa realidade, para que mereçam uma situação favorável no mundo vindouro, recebam a capará dos pecados agora. Vela, Yakshavura, e o povo judeu fala mal de Hashem. Diz que Hashem está castigando, está atormentando a vida dos judeus. Mas na verdade é o oposto. Esse mundo, essa realidade é passageira. É melhor receber o castigo nessa realidade e merecer a recompensa eterna no Olam Haba. Mesmo que o povo judeu às vezes reclama, Hashem vai redimir o povo judeu e por força desses castigos, que Hashem castiga pouco a pouco, os judeus vão merecer o Olam Haba. Continuamos. Mishtabach leu Rabi Avau lemine berav safra. De Adam Gadol. Rabi Avau, ele falou para os minim, ben de Rav Safra. Os minim são pessoas que só dão bola para a Torá escrita, para o Chumash, e não acreditam na Torá oral, nas Mishnayot e na Gemara. Então eles só estudam os psukim do Tanakh. Rabi Avau, ele convivia com esses minim, e ele falou bem de Rav Safra para esses menin. Shavkulei mirsa de três ashni. Esses menin, eles isentaram Rav Safra de pagar um imposto por 13 anos, porque Rabi Avau elogiou ele. Eu machadas kehu. Namrulei ktiv rak etchem yadati mikol mishpachot ha'adama kerev kodem alechem et kol avonotechem. Os menin encontraram Rav Safra e falaram, olha só esse passo, não dá para entender. O pasuk diz que Hashem ama o povo judeu, e só o povo judeu, e por isso Hashem lembra dos pecados dos judeus. Mande itle, sisya, berach, masikle. Perguntaram aos meninos para Rav Safra, uma pergunta forte. Aquele que se enfurece, ele fica furioso com aquele que ele ama? Hashem ama o povo judeu, por isso vai cobrar os pecados dos judeus? Como fica isso? Ishtik vilo amad leu velomidi. Rav Safra não tinha resposta. Esses meninos queriam enforcar Rav Safra. Estavam torturando ele. Até Rabi Avau, acho que rindo, Rabi Avau apareceu lá e viu o que estava acontecendo. Amaleu, amai mitzaritule, por que vocês estão torturando Rav Safra? Amrulei, velam amardan de dengadolo, veladale mimalam peluxo da ipsuca. Você disse que Rav Safra era uma pessoa grande, um grande sábio, e nem sabe explicar esse passuco. Amaleu, eimardamrelechu betanai, becrai miamrelechu. Falou Rabi Avau, eu disse que ele é um grande sábio, ele é um grande sábio. Ele sabe as Mishnayot, as Braitot, a Gemara. Não significa automaticamente que ele sabe explicar qualquer passuk do Tanakh. São duas coisas diferentes. Os menin não davam bola para as Mishnayot e a Torá oral. Davam só bola para os psukim. Mas Rabi Avau tinha elogiado Rav Safra, que ele é um grande sábio, ele sabia a Torá oral. Amrulei, Mishnatun de Aditun. Perguntaram os meninos para Rabi Avau, por que você sabe a explicação dos psukim e Rav Safra não? Amadu anan de shishchichin gabeichun ramin anav shinu me'ayna. Inu lo me'ayna. Falou Rabi Avau, ele convive com os meninos. E os meninos toda hora perguntavam a explicação de psukim para ele. Então Rabi Avau se preparava e estudava todos os psukim para saber o que responder. Rav Safra não convivia com os meninos, então ele não se preparava para responder perguntas dessas. Ele estudava mais a Torá oral. Amrulei leima lanat. Então perguntaram para Rabi Avau que você explique para nós esse passuco. Como pode ser? Hashem ama o povo judeu e cobra os pecados do povo judeu. O que tem a ver uma coisa com a outra? Amaru, em sholachem ashalemada vardome. Fala Rabi Avau uma parábola. Leadam shenoshev yishnei bnei adam. Um credor emprestou dinheiro para dois devedores. Echad avo veechad sono. Um devedor era amigo do credor, o outro era inimigo do credor. O avô niframimero meat meat, sono niframimero batachat. Quando o credor vai cobrar do amigo dele, vai parcelar, vai financiar o pagamento para facilitar que ele pague pouco a pouco, um pagamento mais leve, porque ele gosta desse devedor. Quando esse credor vai cobrar do inimigo dele, vai cobrar de uma vez só. Então o que eu posso dizer é que Hashem ama o povo judeu e cobra constantemente os pecados, para cobrar pouco a pouco. Quando Hashem vai cobrar os pecados dos goim, Hashem cobra de uma vez. Conscience. Amar Rabbi Abba Bar Kana falou assim: Amai Dirti, o que diz o Pasuk? Halila Lecha Me'asot Kadavar Hazela Amit Tzadikim Rasham. Hashem disse a Avraham Avinu que vai destruir Sodom e Amorá, Sodom e Gomorra. E Avraham falou: talvez tenha algum justo lá. Então, o que falou Avraham Avinu? Amar Avraham Lefnei Kadosh Bukhuri, Bono Shalom, Rei do Universo. Hurinu Me'asot Kadavar Hazela Amit Tzadikim Rasham. Não é adequado que Hashem castigue o justo junto com o perverso. Então, se tem algum justo lá em Sodom e Amorá, Hashem não deve destruir todas as cidades. Peruna Velô, não existe uma situação dessas que o justo é castigado junto com o perverso? Veaktiv, existe sim. Veichrat inimer tzadik verashá. O justo vai ser castigado junto com o perverso. Como fica isso? Betzadik sheno gamur. Fala mais aqui não. A Avraham Avinu falou, talvez tenha algum justo pleno em Sodoma e Gomorra, e por causa dele, Hashem não pode destruir tudo. Quando o Pasuk diz que o justo é castigado junto com o perverso, é um justo que também merece castigo, também pecou. Não é um justo pleno, é um justo porque tem a maioria dos seus atos bons. Mas ele fez alguns pecados, então ele merece o castigo, ele é castigado junto com o perverso. Pergunta a Valbetzadik Gamulon, Hashem não castiga o justo pleno junto com o perverso? Veaktiv, o Mimikdashi Tachelo, nossa destruição de Jerusalém. O Pasuk diz Mimikdashi Tachelo, e também era Yosef, olha que Mimikdashi, o Mimikudashai, e o Brindam Shekimu, e Tatura Me'arevataf. O Pasuk diz, como explica a Yosef, que os primeiros a serem castigados na destruição de Jerusalém e do Betamigdash foram os justos que cumpriram toda a Torá. São os primeiros a serem castigados. Então, como Avraham Avinu pode dizer que não é adequado que Hashem castigue o justo junto com o perverso? Os justos da época da destruição do Beit HaMikdash não eram justos plenos. Eles cumpriram toda a Torá, mas eles não causaram que outras pessoas deixem de pecar. Não advertiram os outros, não transmitiram a Torá para os outros. Então, eles são cúmplices. Eles não são justos plenos. Eles tinham como fortalecer a espiritualidade dos outros e não fizeram. Não advertiram os outros, então são justos parciais e foram castigados. Por serem mais justos, foram castigados primeiro. Como a Gmarei Baba Kama explica, que eles sofreram menos na destruição. Os goim vieram e mataram os justos maiores e eles foram para o Gan Eden. Os perversos sofreram todo esse processo da destruição, a fome e todas as torturas do Aleno, e sofreram mais. Então foi uma piedade que a gente teve com os justos, porque eles foram castigados primeiro. Coaches, Rafapa Rami. Rafapa, ele perguntou uma contradição dos psukim, teve um pastor que fala, Elzoem Becholion. Um pastor diz que a gente se enfurece todos a cada dia. Urtiv, um outro pastor diz, Lefnezamon Miyamot. Quem é que consegue aguentar a fúria de Hashem? Então, se Hashem fica furioso a cada dia, o pastor diz que ninguém consegue tolerar isso, aparentemente. Como é que isso funciona? Ninguém conseguiria tolerar a fúria de Hashem, porque Hashem se enfurece cada dia. Lokash não tem contradição. Kan be'yachid, kan be'tzibur. E explica aqui a Gemara. O indivíduo, por si só, não consegue aguentar a fúria de Hashem. Se Hashem se enfurece com uma pessoa específica, essa pessoa não tem chance. Mas Hashem não fica furioso com o indivíduo por causa disso. Porque Hashem sabe que essa pessoa não vai conseguir aguentar essa fúria. A Hashem fica furioso com o público em geral. E o público sim consegue aguentar a fúria de Hashem porque tem os méritos combinados. O mérito do público é maior do que o mérito do indivíduo, obviamente. Conjuntos. Então vamos falar breta. Hashem se enfurece a cada dia. Qual é a duração dessa fúria? Rega é um instante. Vekama rega, quanto é um instante? Achat mi chamesh ribo, veshlosh talafim, veshmone meot, verbaim veshmone besha. Se a gente pega uma hora e divide em 53.848 partes, uma parte é um rega, é um instante. Essa é a duração da fúria de Hashem, que Hashem se enfurece a cada dia. Ou seja, um sobre 53.848 avos de uma hora. Zui rega, esse é o instante. Uma que a única pessoa que conseguia perceber qual era essa hora, esse instante que Hashem fica furioso a cada dia, era Bilam, o perverso. Ele sabia calcular essa hora. Viramos a página. Como fala o passo que Bilam sabia os pensamentos de Hashem. Assim se entende literalmente o passo. Pergunta: não pode ser. Bilam nem sabia o que a burra dele estava pensando. Ele vai saber o que Hashem está pensando? Mas Dad Ben Tola Aveda, como a gente vê que ele não sabia o que a burra pensava? Beito de Chazo Rei da Avarachi Vachamre, Amro Rei Maitam Alorach, Rafta Súcia. Como a gente sabe do Humash, o Balak, o rei de Moab, mandou os ministros dele chamarem Bilam para amaldiçoar o povo judeu, porque Moab tinha medo de perder uma guerra contra o povo judeu. Bilam montou numa burra. Perguntaram aos ministros por que não monta num cavalo como normal. Bilam disse que o cavalo dele está molhado, então ele não tem como montar. Falou a burra abriu a boca e falou: eu sou a sua burra, você sim monta em mim. Falou Bilam: não, eu não monto em você, eu uso você como burro de carga. Você sim montou em mim. Eu montei em você uma vez por acaso, mas eu não monto normalmente em você. Mas você sempre montou em mim, você não monta num cavalo. Falou a burra para Bilam na presença dos ministros de Moab. Não só isso. A burra disse que Bilam monta na burra de dia e à noite faz a relação íntima com ela. A burra usou esse termo de asken, esse termo é usado como relação íntima. Então a burra disse para Bilam que ele faz a relação íntima com ela. Bilam não sabia que a burra ia dizer isso. Se soubesse, não teria entrado nessa discussão com a burra. Não queria que os ministros de Moab escutassem isso. Um desprezo mesmo para um goi. Então, se Bilam não sabia o que a burra ia dizer, como é que Bilam vai saber o que Hashem está pensando? Ele não veio de Adatelio. O que significa que Bilam sabe algo sobre Hashem? Bilam sabia uma coisa. Ele sabia calcular qual era o momento que Hashem fica furioso a cada dia. Vamos ver na frente como é que se determina isso. Como é que ele sabia disso? Veio de Kemal Leonavi? Isso que falou o profeta para o povo judeu? Ami, Schorna, Mayat, Balak, Menech, Moav, Mana, Otobila, Ben Beor, Minashetim, Veda Gilgal, Mandat, Zitkot Hashem. O que significa isso? Amar Abiyaz, Afar, Abiyaz, Amar Leba, Kadosh, Bukhul, Israel. Hashem disse para o povo judeu o seguinte, através do profeta: Ami, meu povo, Reu, Kamat, Zitkot, Siti, Machem, Shelo, Kasti, Alechem, Kolotam, Amim, Shim, Kasti, Alechem, Lohen, Shtayim, Yavde, Kuchem, Yisunash, Lissere, Salido, Palit. Diz Hashem para o povo judeu: prestem atenção, meu povo. Quantas caridades eu fiz com vocês nessa época de Bilam e Balak? Hashem diz que não ficou furioso em nenhum desses dias que Bilam ia amaldiçoar o povo judeu. Se ele tivesse ficado furioso, Bilam ia saber esse momento e ia amaldiçoar o povo judeu. Ele queria falar a palavra Kalem, Anequilius, e o povo judeu seria aniquilado, Lolem. Então Hashem diz para o povo: reflitam sobre as caridades que Hashem fez com o povo judeu nessa época. Vendo de que a lei Bilam e Balak, isso que disse Bilam para Balak, Maekov lo kaboel, uma es om lo es dozam Hashem, como é que eu vou amaldiçoar o povo judeu? Hashem não ficou furioso nesses dias. Vekamazamo rega, então mencionamos que a fúria de Hashem dura esse instante. Vekama rega, qual é essa duração? Amaramemar beite maravina, fala o sábio, o homem maravina, rega que lembre, é o tempo que demora para falar a palavra rega. Essa é a duração do instante. O Minan Ere Gavarit, de onde se vê que a duração da fúria de Hashem é esse instante. Dirtiv Kirega Bepo Haim Birsono, falou o pastor Kirega Beapo, o Af, a fúria de Hashem é Kirega, dura esse rega, esse instante. Haim Birsono, depois que Hashem se acalma, Haim Birsono ele dá vida à criação. Vem vai ter uma outra explicação, outra fonte, meaha desse pastor. Havi Kimat Rega Adiavorza, se esconda durante esse rega, enquanto Hashem está furioso, até que passe a fúria. Pergunta Eimadratach. Em que momento do dia Hashem fica furioso? Amarabai, Betlat, Shaikamet. Nas três primeiras horas do dia, tem esse instante que Hashem fica furioso. Que Hibra, Karbada de Tarnegol. Fala Abai, e a gente pode saber qual momento é esse. É o momento que o sol ilumina a crista do galo e a crista fica branca. Pergunta, qual chata vexata mihvar hibra? O dia inteiro acontece uma coisa dessa, que o sol bate na crista e a crista fica branca. Então, magrão, qual chata id beisurei kisum ki ai chata leid beisurei kisum ki? Nessa hora da manhã, que o sol reflete nela, diretamente nessa aqui da crista, a crista fica toda branca. No resto do dia, quando a crista reflete o sol, ela fica um pouco branca, um pouco vermelha. Então, esse é o momento que a Shem fica furioso. Vamos ver mais sobre esse momento na sequência, porque a Shem fica furioso justamente nesse momento. Rebeshu beneviava metzai lei haumina. Bekrai. Fala agora que tinha um min, como a gente mencionou antes, os minim não acreditam na Torá oral, eles só prestam atenção nos psukim do Tanakh. Tinha um min que atormentava a vida de Rabbi Yoshua ben Levi, sempre provocando ele com psukim. Um certo momento, Rabbi Yoshua ben Levi se cansou, ele pegou um galo e amarrou o galo entre as pernas da cama dele. Vem bem. E ele estava olhando para a crista do galo. Ele falou, quando a crista do galo ficar branca, eu vou amaldiçoar esse mim. Não aguenta mais. Quando chegou esse momento, Rabbi Shimon Levi tinha adormecido. Então, falou Rabbi Shimon Levi, se vê daqui que adormeceram ele dos céus, porque não é adequado que ele amaldiçoe alguém. O passo diz que Hashem tem piedade de todas as suas criaturas. Um outro passo fala Gama, Tzadik, Lotov. O passo diz que não é adequado que um justo cause um castigo para outra pessoa. Por isso adormeceram Rabbi Yoshua ben Levi nesse momento que Hashem ficou furioso, porque ele não amaldiçoe. Talemishmei de Rabbi Meir. Fala Abraão em nome de Rabbi Meir. Bechasha melachim anechim kitreem berashem. Umishtachavim lachama miyad koes hakadosh baruch. Fala Rabbi Meir, momento que os reis colocam a coroa na cabeça e se curvam para o sol, é o momento que Hashem fica furioso. Continuamos. Amar Rabbi Yosef disse Rabbi Yosef, Lo litz le'inish tzluta de musaf e betlat shei kamaita de yom akama, de yom avi yom akama de rei shata. Beyachi. Fala Rabbi Yosef, com relação ao primeiro dia de Rosh Hashanah, nas três primeiras horas do dia. Fala Rabbi Yosef que uma pessoa sozinha não deve rezar o Musaf nesse momento. Não deve rezar o Musaf de Rosh Hashanah, do primeiro dia, de manhã, nas três primeiras horas do dia. Por quê? Porque a pessoa que está rezando sozinha o Musaf do primeiro dia de Rosh Hashanah, nas três primeiras horas do dia, ele corre o risco que nesse, durante a reza de Musaf vai ser um momento que a Shem fica furioso. E vai perceber que tem alguém rezando o Musaf sozinho. Hashem pode chegar a ficar furioso com ele. E pesquisar os pecados dele. E concluir que a reza dele não deve ser aceita. Então existe um risco que a reza de Musaf desse indivíduo vai ser rejeitada. Porque ele rezou sozinho o Musaf. Nessas três primeiras horas do dia. Que durante o momento que Hashem ficou furioso. Pergunta Yahid de Tziburnami. Se assim também o público não deveria rezar o Musaf nessas três primeiras horas do dia, do primeiro dia de Rosh Hashanah. Talvez a gente vai pesquisar e vai verificar os pecados do público e vai rejeitar a reza. E Rosh Hashanah, o dia do julgamento, Yom HaDin, é indispensável que a pessoa reze e a reza seja aceita. Mas não tem risco. Em relação ao público, vez que o público tem muitos méritos, a gente não vai rejeitar a reza. Mas uma pessoa rezando sozinha, nesse momento de fúria, pode ser rejeitada. A pergunta é, o que isso tem a ver com o Musaf? Para você, ele deveria ter dito que uma pessoa sozinha não deve rezar também o Shachrit nas três primeiras horas do dia de Rosh Hashanah. Talvez o Shachrit dele vai ser rejeitado, porque é necessariamente o Musaf. resposta é que nas três primeiras horas do dia é o momento que o público, em geral, está rezando o Shacharit. Então, essa pessoa rezando sozinha, na verdade, não está sozinha. A reza dele está subindo para o céu junto com a reza do público. Então, a reza dele não vai ser rejeitada. Mesmo se ele estiver rezando sozinho, na hora que Hashem fica furioso, mesmo que a reza dele é junto com a reza que o público também está rezando, todas as rezas estão subindo juntas, então a reza não vai ser rejeitada. Já o Musaf é rezado também depois das 3 horas do dia. Normalmente o público reza o Musaf depois das 3 primeiras horas. Se a pessoa vai rezar sozinha nas 3 primeiras horas do dia, ele vai estar rezando realmente sozinho. A reza dele vai estar subindo sozinha. É a única reza de Musaf. Então pode ser que a reza vai ser rejeitada. Vimos ontem que nas três primeiras horas do dia Hashem não está ocupado com julgamentos. Hashem julga a criação nas segundas três horas do dia, não nas primeiras três horas. Nas três primeiras horas do dia Hashem está ocupado com a Torá. Você, como a gente viu, que diz o Hatam Sofer, que Hashem dá inspiração para que as pessoas possam entender a Torá nas três primeiras horas do dia. E Hashem nem está ocupado com julgamento. Hashem não vai verificar os pecados dessa pessoa rezando sozinha nesse momento. Não é hora de julgar. Então, a pessoa poderia rezar sozinha nesse momento e não vai ser julgada, porque a reza dele vai ser rejeitada. Mas, conforme Rabi Yosef, é o contrário. Nas três primeiras horas do dia, Hashem julga. Então, por isso, fala Rabi Yosef, não reze sozinho em Rosh Hashanah ou Musaf nesse momento. Então, nas próximas três horas, Hashem se ocupa da Torá, conforme essa resposta. Vem bem, tem Malolam no Tefo. Outra resposta é que não temos que inverter nada. Torá dichtiv be'emet, dichtiv emet knei ve'altim kor, ena kadosh b'chose lifim mishurat adin. Din, dichtiv be'emet, kadosh b'chose lifim mishurat adin. Outra resposta é que nessas três primeiras horas do dia, Hashem está realmente ocupado com a Torá. Mas com relação à Torá, o pasuk usa a palavra emet, a palavra verdade. Emet Kne, quando você estuda a Torá, adquire o conhecimento de Torá, adquira de verdade, com exatidão, não de forma confusa, não de forma errada, e muito menos de forma corrupta. Estude de forma clara e com verdade. E Veltimko, não venda o seu estudo, ou seja, não transmita a Torá em troca de coisas materiais. Uma vez que com relação à Torá o pastor usa essa palavra verdade, exatidão, nessas três primeiras horas, Hashem está se comportando também com exatidão. Se a pessoa vai rezar sozinha o Musaf, pode ser que Hashem vai se comportar com exatidão com ele e vai dizer: essa pessoa não merece que a reza dele é sozinha de Musaf, você já aceita. Não tem esses méritos. Se vai se rezando com o público, sim. Se vai se rezando o Shachrit junto com o resto do povo, tudo bem. Mas sozinho o Musaf, nesse momento de exatidão que Hashem está ocupado com a Torá, essa pessoa pode dizer que vai ser rejeitada. Já nas próximas três horas que Hashem está ocupado com o julgamento da criação, a Torá não usa o termo emet. Hashem não julga sem piedade, de forma exata. Hashem julga com piedade. Então, nas próximas três horas, a pessoa pode rezar o Musaf sozinho, porque Hashem vai ter piedade dele. Mas nas três primeiras horas que Hashem está ocupado com a verdade, pode ser que Hashem vai ser exato e vai rejeitar a reza desse sujeito. Isso foi lá que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais sobre o comportamento de Hashem e vamos ver ensinamentos sobre o pecado do bezerro de ouro com muito mais novidades. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.